entendeu que seria importante aproveitar para, desde logo, avaliar as questões da distribuição e, portanto, pedindo-lhe para que viesse clarificar, sim, expor mais em pormenor as questões associadas a isso, o que nos permitirá depois elaborar um relatório, dar conhecimento desta diligência e dos resultados dela junto da Comissão, e a Comissão, eventualmente, decidirá que o assunto poderá prosseguir na outra comissão e provavelmente será, mas isso não será contatada pela em conformidade. E, portanto, o que eu lhe pedi era isso, era que nos falasse melhor e que nos procurasse clarificar as questões da distribuição.
Nós estamos com um grande problema na comunicação social. Primeiro, muito obrigada por terem-me recebido e pela vossa atenção. Eu realmente estou aqui porque, além do que já passei, estou com um problema mesmo que queira avançar. Aqui em Portugal, a distribuição hoje em dia, além de não haver, pelo menos não conheço nenhuma lei que defina ou que estabeleça e que não hajam, que ponha limites aos acessos. Nós, atualmente, a distribuição para a imprensa em Portugal processa-se da seguinte forma. Um editor tem que ter 4 publicações. Só ao fim de 4 publicações é que eles começam a pagar uma. Os resultados de uma. Outra situação que eu me deparo é o seguinte, as revistas entram, não nos dão conhecimento de nada, aceitam, as revistas entram na distribuidora com um número, não é? Não nos é dado conhecimento dos postos de venda, das zonas, não nos é dado nenhum conhecimento de nada. Eu lembro que na altura eu pedi para ser mensal, não é? E eles ao fim de 2 semanas já tinham levantado das bancas. Houve pessoas que ligaram para mim, eu andei a investigar, e então as respostas das livrarias e dos postos de venda era o seguinte, foi a distribuidora que fez por 2 razões. Ou esgotou-se, foi o caso de primeira edição, porque há os colecionadores, ou então eles levantam, põem nos armazéns para não pagarem ao editor. Foi taxativo isto que eu recebi. Eu achei injusto e comecei a investigar. Realmente, infelizmente só temos 2 que têm o mesmo processo. Depois é assim, o editor não sabe nada. A partir do momento que entra na distribuidora, o editor só sabe depois o resultado final que é dado pela distribuidora e somos obrigados a aceitar. Porque não há uma representação do editor, não há uma informação ao editor, ou semanal, ou quinzenal, de como é que estão as vendas. Não há nada. Quanto à situação, nós somos mesmo obrigados, porque ainda somos proibidos de estar a assistir se houve sobras ou não. Quanto às sobras, o que é que acontece às sobras? Eles ficam com as sobras, a distribuidora vende às fábricas de reciclagem e ficam com o dinheiro. Ou seja, neste momento, a distribuidora, quando o produto entra lá, acha que é dona de tudo e só paga o que quer ao editor. Mas isso está em todo lado, inclusive até os grandes grupos. É por isso que andam aí com 4 publicações, para cima de 4 publicações, todos aflitos. Quem tem uma publicação não fica com dinheiro nenhum. Pois vim a saber disso. Quer dizer, Eu poderei, por exemplo, se eles me devolverem as sobras, eu contactei um senhor que era dono de uma fábrica do Norte e o senhor disse-me, ó, minha senhora, eu vou-lhe buscar onde tiver as suas revistas, é ao Kiu, eu faço, pago-lhe ao Kiu e fazemos um negócio. Não é muito, minha senhora, mas eu pago-lhe ao Kiu. Eu disse, ah, ótimo. E então, contactei, a fim de me darem as sobras, e eles disseram que não, que isso já estava dentro da distribuição e isso era tudo com eles. Bem, nunca soube nada nas zonas, eu é que procurei, eu necessitava, o editor necessita de saber em que zona é mais vendida a publicação ou não, para depois nós sabermos quantos exemplares devemos de fazer ou não. Posso dizer que também a impressão dos exemplares é elevadíssima. Como é que nós, o que eles dizem à distribuidora, vocês ganham pela publicidade? Atenção, nós não somos um grupo de audiovisual, não é? Não podemos ser comparados com audiovisual. E então, eles consideram que nós temos que trabalhar para eles não nos pagam, mas nós conseguimos vencer pela publicidade. Não é bem assim. Porque a publicidade, como os grandes grupos, não nos pagam. Também é outro problema que temos. Os grandes grupos não nos pagam. Aliás, tudo o que é marcas internacionais dificilmente nos pagam, só se for uma televisão ou um grande grupo é que eles têm receio. As pequenas e médias empresas não pagam. Cheguei, como foi a Rolex, cheguei a contactar Paris, porque os advogados disseram não pagam em Portugal, não respeitam Portugal, vamos às sedes. Fui, contactámos a sede de Paris e a sede de Paris praticamente disse o seguinte, isso não é problema nosso, é um problema que tem que ser resolvido em Portugal. Ou seja, o que é que se depara? A pequena editora, para receber da parte da publicidade e da parte da distribuidora, tem que andar sempre com processo em tribunal. E não há dinheiro. Então nem recebemos. A publicidade não nos paga. A distribuidora não nos paga, que é as vendas ao público. Com o que é que eu vou? Apenas com as assinaturas, que é a única coisa que eu consigo manter, com as assinaturas, é que eu consigo pagar as despesas. Mas a impressão, os preços e os custos de impressão são elevadíssimos. O que é que eu decidi? Online, ou seja, em suporte digital, porque em suporte digital eu estive a fazer as contas de despesas, eu poupo cerca de 16 mil euros por cada edição. As pessoas reclamam porque gostam de livros, gostam de revistas, mas infelizmente nós estamos a passar uma fase em que estão-nos a pôr de tal maneira a situação que não se aguenta pôr uma publicação nas bancas. Outra, e é uma falta de respeito, porque eles é que mandam, eles são grupos fortes, eles estão ligados a tudo, inclusive a grandes grupos de imprensa, da imprensa, e por isso eles dominam tudo e mandam em tudo, como são os senhores. São os verdadeiros senhores, nós não querem saber. Depois também há outra situação que eu sei, que é a seguinte, as distribuidoras, outra coisa que eu também liguei para eles e disse, eu necessitava de saber qual é o vosso preço, porque é assim, qualquer pessoa, eu não quero prejudicar ninguém, mas não quero que me prejudiquem, não é? Porque eu tenho que arranjar dinheiro para pagar os meus colaboradores. Então eu disse, qual é o preço que levam e a taxa da distribuição, como é que é? Não me disseram nunca, disfarçaram, eu tive 10 reuniões, sempre disfarçarem, a darem as voltas. Quando umas vezes davam um resultado de, por exemplo, vamos dar o exemplo de 500 exemplares que tinham sido vendidos, noutro... Outra reunião seguinte diziam que era 200 exemplares, nunca me davam um valor certo. Eu dizia, então na reunião anterior foi 500 exemplares que venderam, ou 1000, então porquê que nesta é 200, menos? Não me sabiam explicar. Outra situação que eu vi, estavam permanentemente a dizer e o nosso lucro, e o nosso lucro, e eu fiquei em choque, porque assim, eu era cliente. Eu tinha vergonha, numa reunião, passar a vida a dizer e o nosso lucro, não podemos... Quando eu disse, eu vou para as assinaturas e deixo de estar nas bancas, eles levantaram-se todos e disseram e o nosso lucro, assim não pode ser.
Eu, depois desta ronda inicial, não conversámos no início, porque também, como estamos... Não há uma presença de um número muito elevado de senhores deputados, temos já um caráter de informalidade, falou cerca de 10 minutos. Eu, de qualquer modo, perguntava se dos senhores deputados se querem colocar alguma questão específica. Não. Do que consta da sua exposição e do que nos está também a dizer, em que no essencial nos inventariou os problemas mais concretos com que se confronta, de qualquer modo, o que está na sua exposição e que decorre também disto que disse, é a ideia de que se justificaria neste domínio uma alteração legislativa que pudesse ir de encontro, digamos, à resolução dos problemas que se confronta, sabendo-se que, de facto, a distribuição é, enfim, um dos grandes problemas com que o mercado editorial se confronta em Portugal. Portanto, sem prejuízo de poder falar um pouco mais de tempo, mas eu pedia-lhe que, digamos, em 5 ou um máximo de 10 minutos, se o entender e se quiser pormenorizar um pouco mais esta questão de, no seu entender, quais, embora elas se depreendam dos problemas que levantou, mas quer dizer, de que modo, no seu entender, essa alteração legislativa poderia caminhar? Era isso que mais em concreto lhe pedia para terminarmos.
Muito obrigada. É assim, eu acho que devia de haver uma lei onde pudessem pôr uma tabela fixa ou variada entre uns valores fixos a outros, não é? De exemplares, para não haver, pode haver alterações, mas dentro de uma tabela fixa, onde pusessem a taxa da distribuição e, possivelmente, o combustível e as despesas que poderiam deslocar-se. Ou seja, se for uma distribuição dentro da área da zona, um preço, fora, conforme as distâncias, que tudo isso estivesse explícito, de um valor a outro. É importante. Outra situação que é importante e que eles dizem que fazem encontro de contas é no pagamento, na forma de pagamento. Eu acho que estamos muito atrasados na forma de pagamento. Já temos os Correios, que é uma distribuidora, é a melhor de Portugal, em que nas avenças tem um cartão que é recarregável e eles só fazem a distribuição das cartas consoante o valor no cartão. E eu acho que isso para nós, editoras, era essencial. Por exemplo, esse cartão poderia ser recarregável por multibanco, transferência bancária ou até PayShop, pronto. Eu acho que já estamos numa situação de muito mais desenvolver as coisas muito mais rápidas do que ainda dizerem que vão fazer um encontro de contas como eles dizem. E demoram-nos. Eles dizem que nos pagam ao fim de um mês e meio. Eles demoram 6 meses quando é para pagar, quando pagam. Porque dizem que estão em apuramento e vão empatando. E a pessoa tem que ter dinheiro para pagar as despesas. Por isso é assim, eu acho que estamos numa época em que, com cartões, porque não um cartão carregável, com vai-se ao multibanco com a referência, entidade, referência, e a pessoa mete a importância, o valor que pretende, não é? E eles só fazem a distribuição dentro daquele valor dos exemplares, dando um preço e uma tabela. Eu acho que é muito simples. E todos nós, assim, nem eles são prejudicados, nem nós. Eu acho que é mais simples.
Muito bem, eu penso que relativamente à parte que é da nossa comissão e que tem a ver da sua exposição com, quer dizer, eu acho que a sua exposição já abrange isto, eu penso que ficou mais clarificado com a sua exposição. Se a Sra. Deputada não tiver nenhuma questão a fazer, dávamos por encerrada esta audiência. Constará, nós elaboraremos um relatório em função disto. A questão será apresentada na comissão. Qualquer grupo parlamentar pode tomar a iniciativa que assim o entender, e se, obviamente, o entender. E, eventualmente, o assunto será reencaminhado para a outra comissão, como falámos no início. Muito obrigado e dava por encerrada esta audição. Obrigado.